Amém. Então, tenham todos uma boa manhã, um bom dia, e que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Todo mundo corre, corre. Amém. Vamos abrir de novo a nossa Bíblia. Em Efésios capítulo 6, versículo 10. Ontem nós falávamos sobre, falamos um pouco, né, sobre a armadura, de Deus. Nós vamos continuar falando. Ontem a gente dizia que nós precisamos de fazer alguns ajustes, né, na armadura, na nossa armadura. Arrumar. Eu acho que nós entendemos bem, a igreja entendeu bem, que realmente muita coisa vai ficando, né? Nós vamos permitindo, às vezes, que o cinto da armadura se afrouxe e, consequentemente, as coisas que ficam ali presas no cinto também ficam correndo perigo. Nós permitimos, às vezes, o capacete ficar folgado na cabeça, qualquer coisa pode derrubá-lo. Não segura bem ali a jugular. O que mais? Às vezes não estamos segurando bem o nosso escudo, a couraça. A gente esquece que a couraça, a nossa couraça, eu corro o risco, às vezes, de ficar usando a minha couraça, né? E ela não segura os dardos, né? Falamos também das ciladas, né? Das ciladas. Quando você vai analisar aqui, você vê perfeitamente que a nossa luta não é contra carne, não é contra as pessoas, mas é contra os espíritos, né? Contra os demônios. E ele acaba jogando a gente um contra o outro, tal, etc. Ele acaba nos prendendo ao mundo, de alguma forma, às vezes com alegria, às vezes com tristeza, não interessa, mas ele acaba conseguindo o objetivo dele, que é enfraquecer a sua fé, tirar a sua esperança, capacete, botar o escudo no chão, tal, etc. E com isso a gente perde a nossa salvação. Afasta-se, uma das primeiras coisas que às vezes acontece é se afastar do povo. Porque viver sozinho é mais fácil. Viver sozinho, por incrível que pareça, é bem mais fácil. Então, uma das coisas que o inimigo mais atinge é levando a pessoa a se afastar, a ficar mais isolado, mais sozinho. E aí falta comunhão, né? Normalmente, não participa da mesa, não se alimenta, se enfraquece e se torna um alvo mais fácil. Torna uma presa fácil para o inimigo, que com certeza o cordão sozinho se arrebenta com mais facilidade. Então, falando aí da armadura de Deus, Paulo fala: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti de toda a armadura de Deus. A armadura de Deus. Daí um detalhe importante. A armadura não nos pertence. A armadura não nos pertence. É um detalhe importante. Como nós falamos ontem, a armadura, se eu visto a minha couraça e não a couraça de Deus, porque se a armadura é de Deus, o capacete é dele, a couraça é dele, o cinto é dele, o calçado é dele, a espada é dele, né? O escudo é dele. Então toda a armadura não nos pertence, pertence a Deus. Revesti-vos, pois, da armadura de Deus e não da nossa. É um detalhe extremamente importante. A palavra, que é a espada, né? Manusear bem a palavra de Deus, trabalhar bem, entender a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. A minha espada, a palavra minha, o meu jeito, a minha doutrina, a minha palavra, ela não ofende o inimigo, ela não ofende o inimigo. O que ofende o inimigo, o que realmente é capaz de abater os demônios, os espíritos, é a palavra de Deus, não a nossa. Por isso ele fala aqui: revesti-vos, fortalecei-vos no Senhor. No Senhor. O que é? Agora mesmo, o chefe estava aqui fazendo a oração e ele falava que se o Espírito de Deus está em você. Às vezes, a gente fala e não para para pensar, né? Como que o Espírito de Deus pode estar em mim? Como que o Espírito de Deus pode estar em mim se a armadura que eu estou com ela não é dele? O Espírito de Deus não vai estar em mim nunca se a armadura não for a dele. Para que o Espírito de Deus esteja em mim e eu esteja nele, a armadura não pode ser nossa, tem que ser dele. Ou seja, a palavra dele, por isso que eu estou nele e ele está em mim. Ele e eu somos um. Eu estou nele e ele está em mim. Eu concordo com ele e ele concorda comigo. O Espírito de Deus não é uma coisa que você pega, põe aqui, não. Né? Ele é onipotente, onisciente. É assim, eu sinto ele aqui, o outro sente ele lá não sei aonde. Né? Aqui, cada um de nós aqui podemos senti-lo. Parece que ele está só aqui? Não, ele está também em todo lugar. O Espírito, a palavra, o Espírito da palavra, o Espírito está na palavra. Quando você fala, eu não entendo bem disso, mas superficialmente, as cordas vocais ficam nas ondas. Então, aí se você pegar a ciência, tem como captar coisa que você, que a pessoa falou lá não sei aonde, não sai, nunca sai do espaço. Tudo que você fala se transforma. É por isso que a pessoa fala lá nos Estados Unidos, você escuta aqui. Isso não vem pelo SEDEC, então, né? Vem, é a transmissão da imagem, a transmissão da voz, do som vem pela... Então, isso é coisa de Deus. E o Espírito está também assim. Em qualquer lugar onde você parar e você... Essa palavra vai estar assim, em cima de você ali. Ela vai estar passando ali. E você pode... sentir a presença de Deus, porque a palavra de Deus está em todo lugar. Está em todo lugar. Deus não é uma coisa, eu vou ali para me encontrar com Deus. Onde você estiver, você encontra com Deus. Porque no espaço, Deus preenche todo o espaço através da palavra. Ele preenche todo o espaço que existe através da palavra. Presta bem atenção nisso. Eu quero estar nele e ele em mim. Quando eu falar a palavra de Deus, eu sei que Deus está em mim. Às vezes, ó, batizar com o Espírito Santo. Uma pessoa imagina assim, batizar com o Espírito Santo é um negócio que vem e entra em mim e não sai mais, né? É uma coisa assim que vem, entra em mim e tal, e não sai mais. Não é bem assim. Quem tem o Espírito de Deus foi batizado com o Espírito de Deus. Mas quem tem o Espírito de Deus, como é que você sabe? É através da palavra. Jesus falou para os fariseus, vocês não podem ouvir a minha palavra. Vocês não me ouvem, vocês não me escutam. É ouvir, gente, não é, você tem que ouvir e receber. Escutar com o ouvido, escutar e receber a palavra para ela entrar em você. Ela vai ficar gravada lá na sua mente. Ela vai ficar lá na sua mente. Um dia, a hora que Deus quiser, o Espírito te faz lembrar. A sua defesa é a palavra. Quando você abre a boca, é que a gente identifica o Espírito. É pela palavra. Por que que é pela palavra? Porque a palavra é que é o Espírito. Então, quando conversa, existe conversa e destrói a igreja, por quê? Porque o Espírito está sendo transmitido ali pela palavra. Uma conversa ali, outra conversa aqui, tal, etc. Nem sempre quiséramos nós que sempre fosse o Espírito de Deus. Sempre fosse a palavra de Deus. Mas nem sempre é. Então, o que destrói a igreja é o Espírito que sai da boca de um, de outro, de outro, de outro, de outro. O mundo é assim. O mundo, ele não se une, é dividido, é partido. Por quê? Porque você liga um rádio, ele tem uma palavra. Você liga outro rádio, ele tem outra palavra. Um daqui está querendo a audiência do outro, o outro está querendo a audiência desse. Né? Uma televisão está querendo... E assim por diante. São espíritos contrários. Não há unidade. E o Espírito de Deus não. O Espírito de Deus, ele não tem divisão. É um só. Quem tem o Espírito de Deus, é filho de Deus. fala como Deus, sente como Deus, pensa como Deus. Pronto. Por que que às vezes a gente força a pessoa a falar alguma coisa? Né? A gente força a pessoa a falar alguma coisa. Porque pela palavra. Eu hoje, essa semana, eu conversava com alguém, eu dizia assim, ó, você precisa falar. Por quê? Porque você falando a palavra de Deus, você falando, você se liberta. Ou se liberta, ou permite a gente ajudar. Porque quando você falar, a gente entendeu que você, que o espírito ali é um espírito de revolta, é um espírito de ódio, é um espírito de ciúme, é um espírito de inveja. Quando a pessoa fala, você identifica o espírito. Você observa o espírito. Que tá. E aí é mais fácil a gente ajudar. Ali troca duas, três palavras e volta ao normal. E às vezes volta ao normal. Se a pessoa não estiver resistindo à palavra, se ela se alimentar, quem de mim se alimenta, sarou. Então ele falava ali com os fariseus, o problema seu é que vocês não aceitam a minha palavra. Né? Lá em João 8. Se vocês fossem do meu lado, estivessem do meu lado, vocês ouviriam a minha palavra, aceitariam a minha palavra. Mas vocês querem satisfazer o desejo do Espírito que está em vocês. Ele conversando com os fariseus. Então, nós aqui sobrevivemos. Sobrevivemos. Por isso, por causa da palavra, graças a Deus, não tem mudado, não tem tomado direções diferentes. Se a palavra mudar, todo mundo muda. Todo mundo acompanha. Se a palavra tomar outro rumo, todo mundo vai para ali. Nós temos sobrevivido, temos resistido, temos lutado, pelejado, graças a Deus, por causa da palavra. Amém? No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, não na nossa, para que possais estar firme contra as ciladas do diabo. O diabo não respeita a minha justiça, ele respeita a justiça de Deus. O diabo não respeita a minha fé, ele respeita a fé de Cristo. Foi a fé que venceu o mundo. Né? João fala lá em 1 João, ele fala, ó, a fé que vence o mundo. A minha fé não vence o mundo. A fé de Cristo. Então eu preciso da armadura dele, eu preciso do escudo dele. Então a gente lembra assim, por exemplo, Saul quis passar a armadura dele para Davi. Para Davi enfrentar o Golias. Então ali é uma figura interessante que nos ajuda a entender o que nós estamos falando. Por quê? Que Davi não aceitou a armadura de Saul. A armadura de Saul era extremamente poderosa. Mas não é porque, simplesmente porque não cabia em Saul. Ali, a mensagem que fica ali não é isso. É essa que nós estamos falando para vocês. A armadura de Saul simboliza a justiça do homem, a justiça humana, o seu ponto de vista, sua maneira de entender. Não foi assim que Cristo pensou, não foi assim que Jesus pensou, não foi assim que Deus pensou. Ah, então Saul se ele fosse colocar o pensamento humano, quando eu vou entrar dentro dessa armadura que ela vai me proteger, etc. Não, ele foi pela fé. Então ele usou o escudo de Deus. Ele usou uma arma, não usou uma ponta de ferro, não usou, não. Ele usou uma funda. Uma arma totalmente sem confiança. Uma pedra na ponta da funda. Ali, totalmente sem confiança. Então isso é o quê? Fé. Fé. Se ele errasse, aquele negócio, Golias passava por cima dele. Ele era pequenininho, o outro era grande. Ele não usou ferro, ele não usou aço, ele não usou capacete nenhum, porque aquilo atrapalhava ele movimentar. Ele não usou nada, ele foi com a cara e a coragem enfrentar Golias, enfrentar o diabo, enfrentar o demônio. Ele foi ali. É isso que Deus quer dizer, que você não precisa de nada assim, palpável. Você não precisa estar... às vezes a gente quer esconder do diabo, a gente vai, sai de uma casa, vai para um apartamento. Se o diabo quiser, se o demônio quiser, vai lá no apartamento te perturbar. Ele vai arrumar uma confusão para você lá no apartamento. Amém? Experiência própria. Eu garanto para vocês que vai. Aonde você vai esconder desse mundo? Dos espíritos. Aonde? Não tem lugar. Não tem lugar. Então nós... outro dia vendo uma reportagem, a quantidade de brasileiros que estão indo embora. Né? Aqueles que estão lá na Índia, indo para a Europa. Os que estão aqui fazendo isso, etc. Fugindo da fome. Fugindo da fome. Fugindo da violência. Fugindo dos problemas. Na verdade, a gente, lá na a Bíblia diz que a gente sai do urso, esbarra no leão, na onça. É. Pois é. O humilde diz que você consegue fugir do leão na rua, chega em casa, enfrentar a cobra, né? A vaca, né? O boi, não é isso? Não tem, você tira a mão de uma coisa e põe na outra, hein? Você sai de uma enfermidade, você enfrenta outra enfermidade. É difícil, né? Quando o problema não é uma coisa, é outra. Então, não é essa a armadura ideal para nós. Não é a armadura de Saul. A armadura ideal para nós não é essa. Nós precisamos aprender a confiar mais em Deus. Aprender a esperar em Deus. É assim. E aí não adianta a gente assim fazer pergunta. Pergunta de como que eu espero em Deus? Esperando. Né? Como que eu confio em Deus? Confiando. Como que eu acredito em Deus? Acreditando. Não, mas eu queria que... Não tem jeito de... Não tem como você explicar. A situação... Mas é uma precisão, faz o ladrão. A situação é que vai mostrar para você se você confia ou não confia. Provações são situações que Deus cria na nossa vida. Situações que Deus criou, para ver como é que nós vamos reagir. Ali ele examina qual a armadura que nós estamos usando. É toda situação criada por Deus na nossa vida, ou permitida por Deus. Não digo que ele crie aquela situação, mas ele permite. Né? Basta ele tirar a proteção e eu estou ao relento. Basta ele tirar a cobertura e eu já estou ao relento. Então, naquele momento, São as situações, as provações, as coisas que acontecem na vida ainda. Ele vai observar qual armadura, ele tem que fazer isso, olha. Para observar qual armadura que você está usando. Né? Armadura. Tá, não ali a justiça dele está um pouco fora do lugar. Deus então vai agir ali naquela área. A fé não está certa. Esse dia Deus tem chamado a atenção para a gente, cuidado. Vocês estão desprezando muito as escrituras, ninguém está lendo. Ninguém está fazendo uma leitura, meditação. Né? Examina a escritura, é um mandamento. Examina as escrituras. Né? Jesus falou da importância do evangelho, da doutrina, da filosofia, do pensamento. Examinar as escrituras. Todas as vezes que você vai examinar, você acha uma coisa diferente. Eu estou falando aqui, não é diferente? Ontem nós não pregamos sobre a armadura, hoje também nós não estamos falando, já não é diferente? Então está aqui. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as tutas ciladas do diabo. O diabo é muito esperto, gente. O diabo é muito astuto, inteligente, sábio. Ele examina a nossa armadura primeiro. Ele examina a nossa armadura para ver onde é que ele vai nos atingir. Ele examina primeiro. Você acha que ele vai chegando assim? Ele não é idiota. Ele é muito inteligente. Então ele observa a sua armadura, ou seja, qual a fé que a alma está tendo. Como é que ela está usando o escudo? Arrastando o escudo? Eu tenho um escudo. Ninguém pode dizer que eu não tenho um escudo. Eu estou com ele aqui, ó. Só que eu estou arrastando o escudo. Eu não estou usando ele no lugar certo. O lugar dele é onde é? É aqui. É, aliás, com o braço esquerdo. Não é com o braço direito. Você estava usando com o braço direito. Está errado, olha aí. Você pega o escudo, põe no braço direito. Só se você for canhoto para usar a espada. Então, se você for destro, você tem que botar o escudo no braço esquerdo. Mas eu vi o senhor no escudo com o braço direito. Mas é porque eu sou canhoto. Por que que fulano faz assim, ciclano faz assado, dá certo? Observa. Ora, examina as escrituras, aproveita o tempo. Né? Ela se esforça, tem bom ânimo. Então, aí o inimigo com certeza vai encontrar mais dificuldade ali. Vai encontrar mais dificuldade ali. Então Deus tem mostrado para nós que a igreja tem se distanciado muito. Ela tem confiado muito na sua própria armadura. Ela confia muito na sua armadura e começa a folgar. Pega o escudo, escora ele aqui. Ele é pesado. Ele é pesado, é uma coisa que não é fácil ficar carregando. Então, escora ele aqui, ó, deixa ele escorado. Guarda para mim esse negócio aqui. Ó. Por enquanto, tá tudo em paz, está tudo bom. Eu não preciso desse escudo. Né? E assim por diante. Confiar na sua própria armadura. Colocar sua confiança em si mesmo. E achar que o problema, que as coisas não vão te afetar. Examina as escrituras, teme a Deus. Porque temer a Deus é reconhecer a força do inimigo. Quem não reconhece a força do inimigo, não teme a Deus. E quando nós tememos a Deus, a gente reconhece o poder que o inimigo tem. Por isso, eu coloco toda a minha confiança nele. Eu passo a ser dependente dele. Amém? Dependente. Sabe o que é dependente? Hã? Né? A pessoa, quando é adotada, ela passa a ser dependente. Enquanto Deus não me adotar, eu não posso ser dependente dele. Né? Essa dependência aí, significa que se eu ficar doente, ele tem que cuidar de mim. Significa que se eu estiver fraco, ele tem que me fortalecer. Eu sou dependente dele. Amém? Eu preciso dele. O Daniel, por causa da deficiência dele e outras coisas, Daniel, ele tem dificuldade para dirigir. O problema dele é na perna, mas ele tem uma dificuldade. Então eu consegui, na junta de saúde lá do exército, graças a Deus por isso, provar que ele precisa ser meu dependente. Então ele é independente parcialmente, né? Ele vai, não sei para onde, tal, etc, tal. Mas eu tenho que estar de olho nele, eu tenho que estar vigiando ele. Ele, na realidade, ele é meu dependente. Né? Então aparece lá. Eu tenho uma série de coisas que esse dia mesmo, ele trabalhou, né, num supermercado aqui, foi lá, arrumou um serviço e tal, etc, etc. E aí registraram a carteira dele. Eu não fiquei nem sabendo. Quando eu vi, já estava. E aí, pronto. Aí eu vou fazer a declaração de imposto de renda, Celinho. Declaração dá um pouquinho, a receita vem em cima de mim. Né? Uma receita do Daniel, que devia estar junto com a minha, porque ele é meu dependente. A receita dele tem. A minha, eu posso colocar a despesa dele, mas eu tenho também que colocar a receita dele. Ele é meu dependente. Então eu tive que fazer uma nova declaração para poder ajustar aquela questão. Mas tudo isso, a gente só estamos falando das coisas naturais para poder explicar espiritual. Nós somos dependentes de Deus. Ele nos adotou. Então, se você é dependente, você tem o direito. É. Ele vai lá no FUSEX, chega lá, tira o cartãozinho. Ah, mas você ainda é dependente. Essa está aqui. Não. Eu sou dependente do meu pai. Né? Tem os benefícios. Nós somos dependentes de Deus. Nós fomos adotados como filhos de Deus. Senhor, a minha armadura, que a minha fé não está funcionando. O meu capacete está aqui com dificuldade. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirija o meu coração. Eu sou seu dependente. Tem misericórdia de mim. Senhor, o inimigo está levando vantagem sobre mim, Senhor. O inimigo está levando vantagem. Eu estou percebendo que o inimigo está levando vantagem sobre mim. Deus vai examinar e vai dizer para mim assim, é nisso aqui que você está tendo problema. Aonde? Vai. Faz muito tempo que você não lê as escrituras, meu filho. Faz muito tempo que você não examina, você não lê um salmo, não faz uma oração. Você se enfraqueceu muito. Não é? Aí nós enfraquecemos em uma peça, às vezes, da armadura. Nós colocamos as demais peças em situação difícil. Bastou eu não ler. Você concorda? Que a hora que eu estava lendo, meditando, eu estava mandando informação para a minha fé. Eu estava criando uma resistência na minha couraça, né? Eu estava fortalecendo o meu calçado. Bastou eu examinar as escrituras, eu ler um pouquinho. o cinto foi fechando. Porque eu li ontem, como nós falamos ontem aqui, isso não é verdade? Isso é verdade, é verdade. A verdade ajusta o cinto. O cinto segura a calça. A calça segura a cueca. E assim vai indo. Não é não? No, me protege. É, me protege. Aí tira o cinto. As minhas mãos vão ter que fazer o serviço do cinto. Eu vou ter que toda hora estar arrumando a mão, né? Numa hora dessa, o inimigo observa. A hora que ele levar a mão na calça, eu pego ele. Porque ele tá usando muito a mão para segurar a calça. O inimigo vai estudar. Ele está usando a mão para segurar a calça. Por isso que a gente põe o cinto. Pronto, acabou. Botou o cinto, esqueceu. Pode, a mão agora pode usar a mão para abraçar, né? Para escrever, para poder pegar, para sentir. Você não precisa ficar toda hora arrumando a calça, né? Amém, gente? Não é assim? Mas não é desse jeito? É um detalhe importante, então, lembrar disso. Do quê? De que a armadura é de Deus. Lembra de Saul? Lembra de Davi? Que não aceitou a armadura de Saul. Ele usou qual armadura? Ele usou a fé de Deus. Ele usou a palavra de Deus. Por isso, Checa, ele tinha o Espírito de Deus. Amém? Quem tem, chega lá, conversa, fala, examina. O Espírito, Deus falou, examina o Espírito. Como que a gente examina o Espírito? Examina o Espírito e vê se o Espírito é de Deus. Pela aparência? Nós julgamos alguém pela aparência? Não, ele pode ter a melhor aparência do mundo. Eu preciso ouvi-lo. Amém? Vou sentar aqui, tal, fala. É, fala. Aí eu vou começando questionar, né? Eu vou falando alguma coisa, ele fala e responde. Eu falo, ele fala. Dá um pouquinho, eu já sei qual é o Espírito que está ali. Daqui um pouquinho eu já sei qual é o Espírito que está ali. Eu não vou brigar com a pessoa, não, mas eu vou me proteger. Eu vou pegar o meu escudo e vou me armar. Porque eu já observei que o Espírito que está ali. Eu já observei o Espírito que está ali, então eu vou me armar. Eu não vou brincar com essa pessoa. Sou pena dela me derrubar. E ela derruba. Né? E ela derruba você. Por isso que marido derruba mulher, mulher derruba marido. Eva foi derrubada. Encostou em Adão, não deu outra. Amém? E aí eles foram derrubando. Foi assim. Por um homem entrou o pecado no mundo. E foi derrubando. O pecado entra no nosso meio. De que maneira? É assim também. Ora e vigia. Todo o evangelho está sempre dirigindo nessa direção. Proteger contra dado para não comer uma comida que vai te fazer mal. Amém? Estais, pois, versículo 14. Lembra a mim, Renata?
Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça.
Ó, cingido, vestido, protegido, os nossos lombos, né? Estejam, é como se fosse uma capa, cingir os vossos lombos. É, por que que, presta atenção, por que que Eliseu queria a capa de Elias? Não era aquele pano, aquela coisa, sei lá se ela era de pano, de couro, o que que era. Mas a capa de Elias, Elias às vezes poderia até usar a capa para fazer alguma coisa. Mas a força não estava na capa. Vocês concordam? A força não estava naquela capa. A força estava na fé de Elias. Então, quando Eliseu queria aquela capa de Elias, ele, na verdade, era a fé que Elias tinha. E que Eliseu acabou tendo também. Por que que Eliseu teve também a fé de Elias? Por que que Eliseu teve o poder de Elias? Por quê? Olha, eles conversavam o dia inteiro. Eles andavam juntos o dia inteiro. Eliseu andava junto com Elias. Ele acreditou no que Elias acreditava. Ele pensava do jeito que Elias pensava. Então, foi fácil morrer Elias e ele passou a mão na capa de Elias. Mas não era, né? Isso que é interessante. Ali é uma coisa que simboliza. Simboliza. Eu quero a capa de Elias. Amém? Amém? Então, entre nós precisamos entender isso. De repente, você pode querer ter a fé do seu marido. Ou você, marido, pode ter também querer ter a fé da sua mulher. A Ana, a Sara, a Ruth, Madalena, ou mulheres que tiveram exemplos de fé. Ruth. Fé não foi feita só para o homem, não. É também para a mulher. Então, que ela adquira, que ela tenha orgulho da sua capa. De tal maneira que a sua capa pode ser desejada. Lembra quando Paulo fala com Timóteo, ele fala a sua avó. Ele não falou o seu avô. A sua avó, Lloyd. Amém? Imita a sua avó. Copia a sua avó. Você não vai estar errado, não. Ele não falou o seu avô, não. Não falou o avô, não. Então, a sua avó. Né? A avó dele passou certamente para quem? Para a mãe dele. A mãe começou a querer a capa da avó. A mãe começou a querer a fé que a avó, que a mãe, aliás, a mãe, a avó, é claro, de Timóteo, né? E assim por diante. Se a igreja entendesse isso, nós viveríamos muito, muito melhor. Não, eu quero ali a capa do Celinho. Eu quero imitar. O que que Deus fala? Sede meus imitadores. Paulo fala, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu não estou inventando, eu estou imitando. Eu não estou inventando um evangelho. Eu não estou inventando uma doutrina. Eu estou imitando uma pessoa que se deu bem. Cristo se deu bem. Cristo, por isso que a fé é de Cristo, porque foi a pessoa que se deu bem, que venceu o mundo, que entrou no céu, que está a única pessoa que já está realmente salva, né? A única pessoa que já está realmente, que a gente tem certeza, que já está no corpo, definitivamente, é Cristo. Até a ressurreição a gente ainda está esperando. Esperando a ressurreição. Né? A gente fala, a gente acredita que Abraão, que Isaac, Jacó também estão lá. A gente acredita. Mas nós só vamos ter certeza, né, o dia que eles vierem. Amém? É muito importante isso. Principalmente você se orgulhar. Você se orgulhar. Quando Paulo fala, sede meus imitadores, você concorda? Ele batia no peito orgulhosamente, dizia, olha, imita a mim. Muitas vezes a pessoa queria, falava para Jesus, disse, Senhor, né, eu queria que o meu filho sentasse um do lado, outro do outro. Certamente Jesus pensava, coitado, né, eu não entendeu direito. Porque se vai sentar direito à esquerda, você pode beber o cálice que eu bebo? É assim. Você quer ter a minha capa? Bebe o cálice que eu bebo. Come o pão que eu como. E aí você vai ter a capa que eu tenho. Elias não tinha aquela capa à toa, não. Era um homem que buscava a Deus, era um homem que temia a Deus. Davi não tinha aquela fé que ele enfrentou Golias. Ele não tinha aquilo, era à toa, não. Mas para encerrar, eu pergunto, qualquer um de nós pode ter a capa de Elias? Pode. Desde que nós estejamos dispostos, né? Comeu o pão que ele comeu, bebeu o vinho que ele bebeu. Qualquer um de nós pode ter a fé de Davi? Para enfrentar qualquer Golias, qualquer inimigo que se levantar contra nós estaremos devidamente preparados. Basta então imitar. Imita Davi. Imita Davi. Eu gosto de pegar o salmo ali e ver. Esse dia eu peguei esse aqui, achei tremendo. Aí eu fico imaginando Davi. Gente boa para danar. Salmo 115, só para a gente ver aqui alguma coisa. Salmo 115, versículo 9. Semelhante a ele. Ele fala assim, ó. No versículo 4, ele fala assim, os ídolos deles, Salmo 115, versículo 4, são de prata e de ouro, obra de mãos de homem, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai na sua garganta, No versículo 9 fala, confia Israel no Senhor. No versículo 3 diz, o nosso Deus está no céu. Ele é vivo. O nosso Deus escuta. O nosso Deus tem olhos. O nosso Deus vê, o nosso Deus responde. O ídolo não responde, não fala nada. O nosso fala. Então, se a gente bater, ele vai falar. De alguma maneira, ele... aí você vai dizer orgulhosamente, Deus falou comigo. Amém? Deus falou comigo. Aí você chega num irmão e fala, Deus falou comigo. Aí eu quero saber, falou o quê? Falou isso e isso. Eu vou dizer, amém. Se realmente foi Deus que falou, eu vou dizer, amém. Deus falou comigo isso. Eu falo, eu acho que não foi Deus, não. Eu examinei o Espírito, E falo, Deus não fala assim, não. Essa palavra não é de Deus, não. Presta atenção. Amém? Então, isso é que faz a igreja andar. É isso que faz a igreja viver. Deus falou, quando chega no final da reunião, o que que eu pergunto? Deus falou conosco? Foi Deus? Se você disser que não, a responsabilidade é sua. Se você disser que sim, a responsabilidade também é sua. Deus fala conosco. Deus não fala. Né? Deus falou comigo. Eu acho bom demais quando a pessoa fala, Deus falou comigo essa noite. Que bom. O ideal seria que Deus falasse com toda a igreja. Toda a igreja. Amém. Amém. Deus falou com você? Falou mesmo? A comunhão com Deus. Deus quer falar com você e você falar com Ele. Fala comigo, né? A comunhão com Deus é ouvir e falar. A comunhão dos santos, como eu estou falando para vocês tudo, não estou brincando, estou falando sério. Por que que é importante a igreja ter comunhão? Ela vive da comunhão. É um imitando o outro, é um querendo a capa do outro. É um desejando a armadura do outro. É isso. Não está errado, não. Não está errado. Né? Queira, de repente, você imitar o seu pai, a sua mãe. Não está errado. Se você examinou o Espírito e viu que o Espírito é bom, é de Deus, é igual Silão. Senão você já se arma contra ele. Nós não podemos chegar e viver assim afoitamente, achando que todo espírito vem de Deus. Nem todo espírito vem de Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Deus falou conosco? Vocês acham que foi Deus? Já examinou o Espírito? Já? Amém. Foi uma palavra de Deus, então, tomai, bebei todos. Este é o sangue da nova aliança, derramado por vós. É o cálice que nós estamos bebendo. É o cálice da nova aliança. É o sangue, a vida. É a capa que estava em Cristo. Amém, gente? Amém, Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Continue falando conosco. Continue tendo misericórdia de nós, Senhor, porque o Senhor tem visto a tribulação dos nossos dias. O Senhor tem visto a aflição do seu povo, como o Senhor viu lá no Egito. O Senhor viu e ouviu o clamor. O povo que reconhecia a falta de Deus. Apesar de ter vivido 400 anos no Egito, de repente reconheceu a falta de Deus. De repente percebeu que apesar de toda a fartura que existia ali, faltava Deus. E aí o povo clamou. E aí o povo pediu ajuda do céu. Pediu socorro do céu. E o Senhor ouviu o clamor do seu povo, misericordioso como é, Senhor. Não hesitou em nos ajudar. Não hesitou em nos socorrer. Seja assim também em nossos dias. O Senhor tem visto a aflição da igreja. O Senhor tem visto as dificuldades que nós temos sentido para arrumar a nossa armadura.